seres humanos, tudo bom com vocês? Sou eu, Laura Soares.
E eu sou Mariana Andrade, sou da Frente Mulheres Negras do DF, em torno militante do Movimento Negro.
E estamos começando mais um Mantenha Calma, com essa convidada de peso, nossa convidada anual. É a primeira vez que você tá no Mantenha Calma, no passado você tava num outro podcast.
Ah, sim.
No passado era um que se chamava Podia Ser Pior.
Ah, é verdade, eu lembro. Escutei umas 500 vezes, inclusive.
E hoje aqui a gente tá pra falar desse assunto que não sai da boca dos brasileiros tem mais um pouco mais de um mês. Que é o Big Brother Brasil, né, Mari? Que falar, né?
Pois é, né? Pois é, tá uma confusão esse Big Brother.
Que Big Brother? Que ano? Que edição? Que pessoas?
Eu tava até falando nos comentários, né? Que, cara, a gente pode ter até divergências de opinião sobre Big Brother, sobre se gosta ou não gosta, mas que esse Big Brother trouxe assuntos, assim, que a gente não vai conseguir esquecer por muito tempo e vai mudar muita coisa, isso trouxe, né? Não dá, tem nem como negar.
Esse Big Brother, se você não tá vendo, de alguma maneira, você sabe tudo que tá acontecendo. É a primeira vez que isso acontece.
Uhum.
O Brasil está envolvido. É foda. Mas vamos falar sobre... Vamos fazer primeiro assim. Eu tenho várias perguntas pra você que eu queria muito saber conversar com você sobre as pessoas do Big Brother. Mas a primeira de tudo, e eu acho que a mais importante, que é... Faz um tempo que isso aconteceu, mas isso não pode deixar de ser falado, é... Teve um episódio que o Negu Di, a Carol, a Lumena, a Pocá e mais uma outra pessoa que eu não lembro quem, estavam conversando sobre o Gil e começaram a falar sobre colorismo. E era a primeira vez, e o Thiago, até no dia que foi mostrar essa conversa no programa, ele explicou que eles estavam conversando ali sobre colorismo. Só que, como é um programa de TV e é entretenimento, o Thiago não deu mais explicar muito certinho. E eu queria que você me falasse sobre o que é realmente colorismo e o que acontece naquela conversa. Qual que é o peso daquela conversa?
Então, esse é um dos assuntos que eu acho que estava já meio que... Apesar de ser sempre tema de debate, já estava muito entendido dentro do movimento negro, sabe? Eu, quando vi aquilo, fiquei muito, muito mexida, assim, porque era uma coisa... O que falaram dele, né? Dele ter cor de sujo, coisa parecida, foi o que eu escutei durante a minha adolescência inteira. E aí deu um gatilhozinho, assim, sabe?
Imagina.
Mas, assim, eu acho que é um... A gente tem que levar esse assunto mais profundamente, de forma mais profunda, levar mais a sério. E eu acho que a gente tem que entender que, primeiro, as pessoas pardas e pessoas negras constituem... as pessoas pardas e pretas constituem negros, né? Isso é uma conquista do movimento negro, com o tempo, ter juntado isso em só um, né? E a gente não pode abrir mão disso e nem ignorar. Para além disso, a gente tem que entender como que é você se entender assim na sociedade brasileira, né? Primeiro a gente tem que entender, gostemos ou não, que a auto-identificação também é uma conquista do movimento negro, né? Então, assim, eu tava até vendo uma moça falando no Instagram que e ela também é mais clara, né? E todo mundo falando assim, e ela falando que todo mundo tem pra ela, ah, mas eu sou preta, eu sou negra. E aí ela falou, gente, eu não tenho passaporte de Wakanda. E, tipo, sabe, não tenho a carteirinha. Eu não posso dar isso pra vocês, porque auto-identificação o próprio nome já diz, né? Você se vê daquela forma. Pra além disso, eu acho que, além de entender que isso é conquista do movimento negro e que isso é fato fundamental para se entender negro no Brasil, a construção da negritude se dá em alguns pilares, por exemplo. O seu fenótipo, né? Então, os traços negroides que você carrega, sua família mesmo, né? Sua questão de hereditariedade e ancestralidade, mas principalmente como que a sociedade te enxerga. Então, assim, eu falei assim, quando eu entrei na Frente de Mulheres Negras, eu tive que fazer uma apresentação, sabe? Tipo uma sabatinazinha, sabe? Deixa eu ver, tô meio tenso, assim. E aí eu falei, gente, tipo, eu tenho plena convicção de que a probabilidade de eu ser seguida no mercado era muito mais baixa do que uma pessoa retinta. Mas o que acontece muito comigo É, se eu vou numa loja mais chique, assim, as pessoas, elas perguntam sempre se eu sou a funcionária. Porque as pessoas já entendem que uma pessoa negra tá pra roubar, e a pessoa parda, a que lida na sociedade como parda, tá ali como empregada, porque não tem condições de estar ali como, como cliente. É. Então, assim, por mais que pessoas de pele escura, né, de pessoas retintas, sofram muito mais com o racismo, você chegar para uma pessoa tipo Gil, que se entende como negro, que passou por todos esses pilares, essas etapas, se auto-identificou como negro e falar para ele que ele não é negro, que ele é sujo, isso é racismo também. E aí eu acho que ali faltou muito, e de muita gente que se entende, que se diz entendida, faltou, eu acho que um pouco mais de diálogo e conhecimento do próprio movimento negro e das conquistas do movimento negro. Então, assim, a gente sabe que existe, por um outro lado também, gente que é afroconveniente, que se vive negro só como... Mas isso não anula tudo que o movimento negro construiu nos últimos anos, né? Então, eu acho que faltou bastante, na verdade, conhecimento da história do movimento negro em si, sabe?
Sei. Porque eu falei que no começo eu não lembrava quem tava junto na conversa. E eu acabei de lembrar que o Projota também tava junto. E o Projota, ele fala, em algum momento, ele é filho de mulher branca e filho de pai negro. Aí ele também tá meio que falando do Gil, que não é negro o suficiente, que ele não é negro, que ele é aquela coisa que ele falou que se esfregar fica branco, que é horrível. Eu imagino quão pesado e quão doloroso deve ser ouvir isso. Aí eu te pergunto o seguinte, dentro desse contexto do Projota, dele também falar que ele não é, que ele tem, a mãe dele é uma mulher branca, dentro do colorismo, isso pode também existir dele não ser negro o suficiente por não ter completamente as raízes negras, ou não exatamente?
Na verdade, assim, no colorismo você... Ele é uma ideia trazida dos Estados Unidos, né? Que não vale aqui no Brasil, porque são concepções diferentes de se entender negritude. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam a dinâmica de uma gota de sangue, que é, se você tem uma gota de sangue de pessoas afrodescendentes, você é afrodescendente. O que não funciona aqui no Brasil, porque nós somos um país miscigenado, teve toda essa violência da miscigenação e tudo mais. Então, não funciona da mesma forma e funciona nesses pilares que eu falei. Muita gente, como eu, como o Projota... Não, e falando do Projota, eu acho engraçado que o Projota fala do Gil e enche a boca pra falar, mas eles são iguaizinhos, né? Tem gente até que confunde. A mulher dele parece até que confundia eles. Mas, enfim, né? O negócio do... de pessoas como eu, como o Projota, é muito comum de não enxergar. Até porque a gente tem uma ideia de não pertencimento a lugar nenhum, né? Quando você está começando a estudar isso, você é muito... Você é moreninho claro, você é muito, muito amarelo para ser branco e muito, muito branco para ser preto. Então é um lugar de não pertencimento. E lugar de não pertencimento, na minha opinião, também é lugar de violência, né? Porque quem não sabe, a gente fala muito, né, que pessoas negras, elas não têm essa noção, por exemplo, de quem foram os ancestrais, de onde vieram, sabe? Todas essas coisas que a gente vê, a gente enchendo a boca pra falar, eu vim de, sei lá, meus pais são da Alemanha, entendeu? Não tem isso porque foi uma tentativa de genocídio quando teve a escravidão. Os escravos tinham que trocar o nome pro nome do senhor, então a gente vê muitos sobrenomes vindos assim, Portugal, sabe? E você sabe que a sua descendência não é de Portugal, sabe? Mas enfim... E aí tem esse negócio de você não saber a história. Eles negaram a história o tempo inteiro, negaram a cultura, a linguagem. E você, sendo uma pessoa miscigenada, na minha concepção, a miscigenação por si, a pessoa que... E eu não estou querendo comparar, né, com o sofrimento aqui. Mas uma pessoa que é miscigenada e tudo mais, ela traz uma marca de das maiores tentativas de violência, tanto para o povo negro depois da escravidão, que foi a tentativa de miscigenação, né? Existia a ideia de que em 100 anos daquela época não existiriam mais negros, porque eles já seriam todos miscigenados e não existiria mais nenhum, né? E, enfim, foi um projeto que deu super errado, ainda bem. E aí é isso, assim, esse lugar de você não pertencer, de você não saber a sua história, de tudo isso, é um lugar de violência, entendeu? Então, é normal, eu vejo muitas pessoas de pé de parada perguntando, principalmente no Instagram, você vê, assim, quando as pessoas falam sobre isso, ah, mas eu sou não sei o que e tal, que não tem noção desses pilares, sabe? Principalmente da auto-identificação. Então, é muito comum acontecer isso. Mas, assim, não tenho dúvidas que o Projota, lido socialmente como pardo, ele sofreu várias violências na vida dele. Tipo assim, uma pessoa, por mais que a pessoa negra, parda, ela reproduza algum tipo de coisa como o Projota fez, o Projota e Negro D, né? Fizeram. A gente sabe que o racismo atravessou o corpo deles em algum momento na sociedade. E a gente sabe que esse atravessamento, no caso de homens, normalmente é genocídio da juventude preta, né? Enfim. Mas é isso, assim, é normal, sabe? As pessoas, principalmente mais claras, não saberem onde elas estão e estarem nesse lugar de não pertencimento, que também é um lugar de violência.
Sim, não, e inclusive, você falou uma coisa que eu fiquei pensando, dessa coisa do não pertencimento. No IBGE, no índice no Brasil, a declaração de cor, ela é autodeclarativa. Você se autodeclara, tipo, pardo, preto, branco. E o Projota e o Nego D, além de ter saber disso, que é uma autodeclaração, também tem um outro ponto, que o Nego D, principalmente, ele é do Sul, ele é do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é o lugar mais racista que se há no Brasil atualmente. Tanto que, como tem a frase do Paulo Freire, que o sonho do oprimido é ser o opressor, quando a educação não é libertadora, o Nego D, o show dele de stand-up, ele faz piadas racistas. É um negro reproduzindo racismo, só que ele sabe que o público dele, o lugar que ele vive, como é um lugar extremamente branco, é quase que, infelizmente, uma maneira que ele entendeu de ser aceito naquele contexto. Uhum. Mas é uma tristeza, porque, então, ele, pra ser aceito socialmente num lugar, ele acaba reproduzindo racismo e ele não consegue enxergar que o Gil também sofreu racismo. Ele não consegue, e o Lucas, ele não consegue enxergar como seu, porque por causa desse racismo estrutural, né? Na própria formação dele para socializar. E aí isso é uma coisa. E no Projota também. Ele não consegue identificar que ele e o Gil são iguais em características, em cor, em tudo. Eles são muito parecidos. E ele reproduzir isso, eu fiquei pensando, até conversei aqui em casa, tipo, o quão a quebra do racismo estrutural deve ser dentro da pessoa para ela poder conviver com naquele ambiente que faz ele não conseguir enxergar aquela pessoa como um seu, como um membro da sua luta. Ele é um igual. Ele é realmente um igual, só que ele não vê como um igual. E isso foi uma coisa muito, muito pesada e muito triste de se ver no Big Brother. Porque quando você ouve falar, é uma coisa. Quando você vê num programa de TV duas pessoas, e principalmente o Projota, pelas letras, o Projota é do mesmo tempo do Emicida. E também tava no... Também comemorou o amarelo, que toda a comunidade negra é um marco. E pra todo mundo, o amarelo no Teatro Municipal realmente é algo muito importante. E você vê que ele, ao mesmo tempo, ele faz isso com igual. Foi muito. Realmente foi algo de se ver, de se espantar e de ficar muito triste de ter mais a urgência de tentar mudar esse racismo estrutural quanto antes.
Sabe a impressão que eu tenho, que eu tava até questionando isso na minha cabeça esses dias? As pessoas que têm esse. Que tem esse comportamento, normalmente, não vou falar que dentro da militância do movimento negro não tem, mas eu vejo isso muito de gente que faz esse debate em redes sociais. Então, assim, eu sempre foi, eu vim meio que das redes sociais, né? E aí eu é porque tá dando eco, gente, eu tô parecendo a mulher do sanduíche. Aí, eu vim, né, que há muito tempo estava nas redes sociais, né? E aí, eu fui, enfim, indo das redes para militar fora, né? E aí, tinha muito esse debate. Então, esse debate, quando eu tive conhecimento dele, eu ficava muito com medo, sabe? De falar, ai, gente, mas eu sou parda. Eu sou vista, né, socialmente. Quando eu digo, né, sou parda, sou vista socialmente. Porque parda é até um termo que o movimento negro, enfim, não curte. Eu sou lida socialmente como parda. E eu ficava, gente, eu não quero, sabe? Não quero parecer que tô querendo tomar protagonismo de alguma coisa que não é minha. Ah, não quero ser uma... Como se diz? Quando você não quer ser inconveniente mesmo, sabe? E eu ficava muito preocupada com isso. Quem me meio que foi me ajudando a entender essa parada, quando estava nesse lugar de não pertencimento, foi as mulheres negras mais velhas, que já estavam no movimento, ó, há muito tempo. E aí elas começaram a me explicar, me ensinar, me falar todas essas coisas, né, de não só de auto-identificação, mas da luta do movimento negro para entender que pretos e pardos são negros, né? Enfim, tudo isso. E aí, dentro da militância negra, é um lugar, um espaço onde eu vejo muito, muito menos isso, esse tipo de debate nesse nível, sabe? Então, assim, eu sinto que acho que o mundo talvez tenha começado a dar errado quando a gente começou em 2014 a fazer briga no Facebook. Não sei se você é dessa época, mas...
Ai, sim.
Eu lembro que a gente...
Nossa,
eu lembro que a gente tinha... Tinha um nome que a gente usava que era racha macho. Quando a gente pegava uns... quando pegava uns caras machistas, e aí as meninas, sabe, começava a brigar e tacava figurinha e tal. Cara, eu não vou negar, era divertido? Era. Mas eu acho que o mundo começou a dar errado depois dali, porque a gente começou com esse... E aí, o Twitter bombando, né? A gente começou a tentar dialogar coisas importantes em 250 caracteres. A gente começou a tentar dialogar e fazer essa troca com figurinhas. E eu acho que as pessoas em geral, né? Nós perdemos um pouco essa ideia de que para você entender um negócio desse, um debate desse, profundo e tal, você pega conhecimento, e isso é uma premissa do movimento negro, né? Você sempre vê trazer conhecimento adquirido dos seus mais velhos. Então você pega o conhecimento dos seus mais velhos, você vai fazendo uma construção daquilo e tal. E não tá sendo assim, sabe? Esses debates, por exemplo, de colorismo, eles são feitos de forma atravessada. E aí dá todas essas confusões. Enfim, tanto simplista, tanto de um lado quanto de outro. Porque de um lado as pessoas colocam assim... porque isso daí é... Como que fala? Que deu até confusão de uma pessoa bem famosa. Ah, isso daí é clarinha de turbante, né? De um lado é clarinha de turbante, mas do outro, mas olha aqui essa paleta de cores. A gente tem 350 milhões de cores de tons de pele. E fica só nisso, sabe? Mas não é só sobre isso. É sobre como a gente constrói todo esse debate no Brasil. Enfim. E aí a gente tem essas pessoas atravessadas, sabe? Por mais atravessadas pelo racismo, são atravessadas por esse debate que é mal feito. Então aí vai jogando, ele é sujinho, não faz nada, Então fica sempre ali na superficialidade, sabe? Isso é um problema sério. E aí eu tenho a impressão de que é tudo como a gente transformou os debates desde essa época de, sabe, vamos rachar as pessoas.
E aí, agora você falou muito de rede social. Agora eu vou te falar de um outro fator de BBB. Eu tava até brincando com meu namorado. Meu, esse BBB de 2021, é como se o Twitter virasse uma pessoa e ele tivesse vida e tivesse falando. A meu ponto é, Lumena. Lumena é uma pessoa que as coisas que ela fala e as palavras que ela fala, é nisso que eu vejo que alguns movimentos sociais erraram muito. Porque ela fala de uma forma muito bonita, usando palavras que, tipo, é só pra ser bonito no texto e no que ela está emitindo opinião. Mas não existe realmente um trabalho, uma consciência. Porque, por exemplo, a Lumena, ela fala... tanto que tá todo mundo brincando, que é o dicionário de Lumenês, que ela fala sobre... Em vez de ela falar que você mentiu, ela fala que você ressignificou a verdade. Ela não consegue usar a palavra mentira. Ela quer tentar fazer isso ser mais bonito. Então, é como os movimentos sociais, infelizmente, alguns, começaram a ficar muito dentro da academia e esqueceram de fazer o trabalho de base. E como realmente parece que só tá importante o que está se acontecendo falando na academia. Porque a Lumena, gente, o jeito que ela fala não é algo natural. Não é nenhuma pessoa fala daquele jeito naturalmente. Mas ela fala daquele jeito e ela fica olhando falando, gente, algo ali está muito errado. Errou muito feio, porque não é possível que essa ideia de que você precisa realmente só falar bonito pra você emitir sua opinião, pra você quase que ter um carimbo do tipo, eu estou certa. Mas ela não age desse jeito, porque, por exemplo, foi os episódios de violência que ela fez com o Lucas. Porque ela foi muito violenta com o Lucas em vários momentos. Então eu fico pensando, tipo, gente, esse BBB, as coisas como estão acontecendo, elas estão acontecendo de uma maneira muito... Onde é que a gente errou? Realmente a rede social, ela errou feio no que tange conversar com as outras pessoas. Agora é só, eu quero falar mais bonito do que você, pra mostrar que eu tenho mais razão.
Cara, é assim, sobre a Lumena em específico, e eu não tô discordando de você, o academicismo não existe na militância, isso é um fato, isso normalmente é meio que, não que a academia seja repudiada, mas o academicismo exacerbado e tal, ele mais afasta do que aproxima, mas eu coloco duas coisas na Lumena, assim, que eu gosto, que eu tento imaginar que tá levando ela a todas essas coisas. Primeiro, teve um episódio, não sei se você lembra, que perguntaram, não sei se foi pergunta, se ela foi provocada, né, pra responder, mas perguntaram pra ela, perguntaram não, né, ela falou o que era militância. E, assim, na primeira parte, concordo em gênero no meio grau com o que ela falou. Militância não é sobre você, é sobre os outros, é sobre você construir políticas públicas pra população, é sobre você fazer o trabalho de base, como você falou, é você fazer o trabalho de base, é você, enfim, você articular pra construir um mundo melhor pra todo mundo, enfim, tem todas as coisas, a ideia de, enfim, aí vem várias ideias, tipo, prática e o exercício mesmo, né, e a teoria e a prática, enfim, mas depois que ela fala isso, explica, assim, achei uma explicação maravilhosa, bem melhor que a minha, inclusive, agora. Mas aí ela chega e coloca mais. Ah, militância é isso, mas eu não vim aqui como militante. Eu vim aqui como Lumena e eu deixei a militância lá fora. Alguma coisa assim.
Uhum.
E aí eu acho que ela, como diz ela, ela errou grandão. Porque pra mim esse é um problema sério, sabe? Você se construir... Assim, pra mim, pra além do que ela falou, do que é militância, pra mim militância é essência, sabe? Ser militante dá razão pra eu fazer as coisas que eu faço. Eu não me vejo... Em outro lugar que não seja tentando construir um mundo, sabe? Melhor, tentando fazer algum, sei lá, coisas pra, sabe? Fazendo esse trabalho de base, fazendo todas essas coisas de, com um horizonte ali de um mundo incrível, assim, incrível, melhor pra todo mundo e melhorando sempre mais. Quando você fala que sua militância, ela é um botão de... um botão que você liga e desliga, tipo assim, não faz sentido na minha cabeça,
você
sabe?
Uma roupinha, você... Né? Tipo,
sim,
você criou uma roupinha de militante, agora eu vou escolher a minha roupa social. Agora eu sou
tipo
só...
uma fantasia. Então assim, por exemplo, eu sou militante do movimento negro. Se eu vou em qualquer... Se eu vou num restaurante, sei lá, aconteceu de um dia alguém me levar num restaurante muito chique, né? Porque normalmente, por mim própria, eu prefiro o podrão. Mas enfim, sei lá, fui num restaurante muito chique e tal. A primeira coisa que eu vou falar, e obviamente eu não vou no gerente bater nele porque eu não vejo gente negra lá, mas é pensar, cadê as pessoas negras nesse espaço? Será que é só tá servindo? Por que só tá servindo? Por que não tem? Por que não tem espaço? Entendeu? Então aí, esse questionamento, ele é natural, ele faz parte. Quando você tá na militância, você se constrói como uma pessoa assim, você se constrói como uma pessoa que quer destruir o sistema, entendeu? Então não dá pra você simplesmente ligar e desligar, ligar e desligar. Eu acho que o maior erro dela, porque eu realmente não consigo imaginar que uma pessoa como a Lumena, ela é assim na vida real, até porque tem muita gente que fala, não, ela é muito agradável. E assim, a gente não consegue ver isso, não é possível, né? A gente imagina, não é possível que uma pessoa seja 100% das vezes assim. O problema foi que ela se diz muito militante, né? Ela fala que ela é militante, e eu não acho que não seja, mas ela se fala que é muito militante, mas desligou quando foi pra lá. Então parece que tudo que ela tá usando, sabe, que sim, tem ponderações muito, muito boas para serem feitas da forma adequada. Mas ela parece que só pegou aquelas coisas para construir um personagem. E aí eu acho isso muito problemático. E eu acho muito problemático, e eu acho até que talvez um pouco de... Não vou falar de maturidade. Maturidade, assim, dentro da militância mesmo. Você achar que a militância é simplesmente você vestir sua capinha lá e salvar o mundo, depois voltar e tirar. Entendeu? Não é sobre isso.
Eu entendo.
Sim, agora, pra mim.
Eu entendo que agora ela tá muito falando algo do tipo, eu não vim pra ensinar. Eu realmente entendo quando você realmente não quer, não vem, não, que ela não quer ficar pregando a palavra, não quer ficar ensinando, essas coisas. Eu discordo, porque eu acho que a partir do momento que você cobra de um outro um conhecimento muito grande, você acaba não entendendo que às vezes realmente, pensando num país muito grande como o Brasil, e muito vasto e com muitos problemas, realmente tem pessoas que não entendem algumas coisas. Como, por exemplo, aquele episódio da maquiagem que foi logo na primeira semana, no primeiro dia, que ela realmente ficou muito incomodada com a atitude do Caio, do participante Caio, de falar pras meninas do tipo, olha, o que tal a gente fazer o seguinte, as meninas vão maquiar os meninos, vamos fazer. E eu entendo que o incômodo dela foi na hora que ele se vestiu de maquiagem um personagem, a maneira como ele incorporou a maquiagem dentro dele. Mas eu também fico olhando que ele tentou entender por que que isso incomoda ela. Ela vem, conversa, ela tenta explicar, ele tenta entender, mas ela também não... Agora ela começa com o discurso do tipo, eu não vim pra ensinar. Porque eu fico pensando assim, pra mim, isso tá errado quando a gente... E também é um efeito da internet. Quando a gente tá discutindo essas coisas muito acadêmicas, essas coisas de comportamento muito avançado de país europeu, praticamente, e a gente tá esquecendo que o Brasil é muito grande, o Brasil é muito vasto e tem gente passando fome no momento. Então, o que que acontece? Essa coisa dela do... Eu sei que ela não precisa ensinar, ela realmente não precisa ensinar pra todo mundo, mas eu acho que quando as pessoas realmente olham nela, ou ela se transpareceu no primeiro momento como alguém disposta a conversar, e ela fala do jeito que ela fala, e ela cobra coisas da maneira como cobra, eu fico muito pensando, o que que tá acontecendo? Será que ela é isso? Será que ela tá refletindo algo? O que que aconteceu dentro da Lumena? Porque realmente não tem como acreditar que a pessoa fala daquele jeito.
Assim, só pra dar o outro ponto que eu ia falar anteriormente, eu vi uma postagem hoje, porque a Lumena teve aquele negócio que debochou do orixá, né? Um trem
Sim,
assim.
Sim, ela debochou de Xangô.
E aí, eu vi uma pessoa que é de religião de matriz africana, um comentário falando o seguinte. Quando eu cheguei no terreiro, eu cheguei pra minha mãe de santo e falei assim, ok, me dá todos os livros pra eu aprender. Aí a mãe de santo virou pra ele e falou assim, então, aqui não tem livro. Você não vai aprender com livro. Você vai lavar banheiro, você vai fazer serviço, você vai lavar não sei o quê, você vai... Entendeu? Você vai limpar não sei o quê. E aí, assim, o que eu entendi, né? Uma pessoa acadêmica, ela pode ler... Você pode ler todos os livros que tem na biblioteca do Brasil. Das bibliotecas. Mas, às vezes, sem prática... Sem você entender as essencialidades de outras coisas, você não vai alcançar uma maturidade, entendeu? E eu acho que foi nesse sentido que ele quis falar. Às vezes a maturidade, e eu não sou a pessoa que vou falar que Lumena não é militante, porque eu já vi isso acontecendo, né? Gente falando isso. Não vou falar que ela não é militante. Mas a gente tem processos, e eu acho que livros não são suficientes para desenvolver todo o poder, o seu, de acelerar todo o seu processo. Não vão ser livros que vão fazer isso. Apesar de ser muito importante, obviamente, né? Mas tem toda uma construção por trás. E eu acho que ela... Que é bem isso, assim. Esse é o segundo ponto que eu acho que é problemático. Primeiro dela achar que tudo é uma fantasia, né? Que você põe, dispõe, enfim, você age conforme for conveniente ali no momento. E o segundo de achar que realmente as coisas se resumem a um livro, sei lá, de quem que você pega e lê. E não é. Aí sobre o... Você tinha falado sobre o quê mesmo dela? Que eu voltei e esqueci.
Sobre ela, que ela falou muito que ela não veio pra ensinar, que agora ela tá falando sobre isso.
Eu acho que a gente tem que entender também o Big Brother como ali é um mundo à parte, né? É um, É um, assim, realmente um, tipo, um, sabe laboratório, quando você faz os negocinhos de laboratório, fica olhando? É aquilo. E a gente, eu, assim, fico pensando, se eu fosse pra lá, eu tentaria encarar. Porque, cara, tem uma hora que enche o saco. Tem, nossa, tem demais. Tem uma hora que você tá falando a mesma coisa 10 vezes. E tem, às vezes, você tá falando 10 vezes a mesma coisa que uma pessoa, tipo, ó, você tá sendo racista. Ó, você tá sendo racista. E a pessoa, não, mas não tô. Mas não é possível. Mas não sei o quê. E isso em reuniões de pessoas que, entre aspas, têm conhecimento, sabe? Tem, já tá naquele ambiente há mais tempo. Mas a gente se lida com isso o tempo inteiro. E aí, eu acho o seguinte. Se eu entrasse lá, eu ia pensar o seguinte. Eu realmente, às vezes, não tenho, assim, eu não me disponho a, sei lá, a debater certas coisas com certas pessoas. Porque são certas pessoas que eu sei que está olhando para mim na frente de um computador. E aí, se ela coloca o A no Google, ela acha tudo, absolutamente tudo, entendeu? É uma pessoa que, normalmente, tem conhecimento, tem todos os meios de descobrir. E coisa simples, sabe? É tipo, sei lá, quanto é 2 mais 2? Sério, você vai passar 20 anos da sua vida respondendo quanto é 2 mais 2 porque a pessoa não tem coragem de pegar um Google e abrir? Então, assim, essa parte eu entendo. Às vezes eu não tenho essa vontade de ficar debatendo com pessoas. Então, só que normalmente eu viro e falo, ó, massa, você acha isso? Massa, então fica aí. Porque também não tem disponibilidade pra ficar brigando com gente, né? Mas lá eu pensaria diferente. Lá é um caso à parte. Se você fala pra uma pessoa, olha, isso é transfobia por conta disso, 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 e usa termos muito específicos, a pessoa vai saber, vai tirar de onde? Ela vai pedir pra produção, por favor, me traz um livro aqui sobre... Não vai, entendeu? Não tem onde saber. Pelo menos é o que eu tentaria pensar lá. Então, assim, eu tentaria ser um pouco mais paciente. Mas não tô falando que ela tem que ser, não. Agora, todavia, você não precisa explicar. Você não precisa ser link preta, como falam, né? Você não precisa de nada disso. Você não tem que fazer nada disso. Você não tem obrigação nenhuma. Agora, você tem que ter obrigação de respeitar as pessoas, né? Eu acho que o respeito é o que tem que ser cobrado, assim. Se não quer explicar, filha, vai. Eu falo, quero bater esse papo, não, tchau. E que não é o que ela faz, né?
Então, ela fala que não quer explicar, mas ao mesmo tempo que isso é uma coisa que tem me incomodado. Ela fala muito que ela não quer explicar, mas ela cobra um entendimento. Que é exatamente isso que eu tô falando. Quando realmente, quando você tem a possibilidade de estar no computador, ou por exemplo, o Caio, que é realmente... O Caio é a pessoa que a gente vê por tudo, de onde ele veio, por ele ser um homem branco, cis, ele ser agricultor, ele ser hétero, ele ser... Tá dentro de Goiás, ele tá dentro de um antro que já também é muito preconceituoso. Eu entendo que realmente transfobia pode ser uma palavra que chegou pra ele e ele não entendeu o que é. E a partir do momento que eu acho que ela fala pra ele, olha, você fez algo que me feriu. E ele olha e fala, por quê? E ela explica, mas também olha e depois fala, mas eu não quero mais falar sobre isso, ou eu não estou aqui pra te ensinar. Eu fico tipo, mas calma. Também precisa se entender que, infelizmente, o Brasil existe contextos muito grandes e culturais de pessoas que também não estão abertas. Não é que elas não estão abertas a esse debate. É que realmente o debate nunca chegou lá.
Mas aí eu fico pensando, como que você faz trabalho de base e tudo mais, né? Como você vai tentar conversar com... Porque o trabalho de base é a intenção de você sair da sua bolha, né? Você ir você conversar e tentar dialogar com todos os tipos de pessoas. Se você não tem um pingo de, sabe, de... Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos debater. De diplomacia, eu acho, sabe? Acho que é um pouco de diplomacia mesmo. De sentar e conversar, como que você faz? Você não faz, né? Então, assim, eu concordo. Mas ainda concordo, assim, que realmente ela nem tinha que explicar, não. Agora, se você não quer explicar, nem, você só vai embora, né? Você só fala, não quero bater com isso, não quero. Se ela quisesse, por exemplo, não quero mais falar com você. Massa, mas só corta, sabe?
Exato.
Não... Enfim, é o que eu acho, assim, não quer, não tem mais paciência, porque, cara, tem dia que todo mundo tá, mas não dá pra você ficar cobrando mesmo, né? Ainda mais em um lugar que tem uma redoma em volta que você não consegue sair dali, nem pra pesquisar, nem pra aprender outras coisas, e não vai ter mais quem fale a não ser ela, assim. Obrigação ela não tem, mas também ficar alfinetando os outros o tempo inteiro, porque ela é a única que tem esse conhecimento e não quis passar, fica difícil, né?
Bom, acho que de BBB é isso, porque eu nem vou querer entrar na Carol Conká, porque eu acho que o que a Carol Conká fez é algo que, pra mim, realmente, eu quero muito que o Lucas represente judicialmente contra a Carol. Porque eu realmente acho que o que ela fez foi algo muito grave, muito
sério.
Mas
ele já tá.
Ele realmente
tá. Parece que ele tá com... Não, ele tá com um advogado que eu, inclusive, sigo. O nome dele é Fernando, alguma coisa. É, eles entraram com um processo quando ele ainda tava na casa, né? Todo rolo. E parece que eles continuam ainda.
É isso.
Ele não dispensou.
É isso que eu quero, porque
se
eu acho.
Se quiser, te passo até o perfil dele pra você acompanhar.
Nossa, depois me passa, porque eu tô acompanhando o Lucas e eles realmente. Eu vi falando que eles iam. Eu vi alguma entrevista do Lucas também que ele falou que perguntaram pra dar Carol pra ele e ele meio que falou que esse assunto ele não pode tratar publicamente. Ali eu já entendi que existia um advogado na parada que tava meio que já orientando ele.
Ele deu até entrevista, esse advogado dele.
Eu vou procurar essa entrevista, eu não vi, porque realmente... Depois você me manda, porque é isso que eu quero. Eu acho que a Carol realmente... O que ela fez com o Lucas, não cabe mais a gente ficar apontando e julgando. Mas cabe a minha torcida e a minha observação de eu falar, tipo, tomar do Lucas e da justiça fazer algo. Porque eu acho que aquilo ali extrapolou tudo que pode resistir de humanidade contra uma pessoa.
É, realmente eu tenho que concordar, assim, foi... Eu acho que a parte que eu mais vi, assim, foi os ataques do Lucas. Nossa, foi sofrido demais, você tá doido.
Não, no dia que o Lucas, no dia que a gente acordou com a notícia de que o Lucas pediu pra sair, depois de tudo, depois do beijo no Gil, depois da coisa da Carol, depois de tudo que aconteceu e a Lumena e tal, aquilo me bateu. Eu fiquei um dia inteiro triste, a sensação era realmente de luto, sabe? Mas agora, mas aí depois aquela coisa que eu vi, gente falando, gente, era melhor ele ter saído, porque aqui ele vai ter muito mais amor do que ele teria lá. Aqui ele realmente vai estar acolhido, ele vai estar... O pai dele chegou a passar mal vendo
eu vi
o pai
isso, dele. Foi pro hospital, não foi?
É muito sofrido você pensar isso. Eu fiquei pensando, imagina se fosse alguém da minha família ou um amigo meu, que eu gosto muito.
Acho que eu ia ficar gritando lá no muro da Projac.
Eu também, eu ia acampar do Projac. Eu falei assim, eu saio daqui quando vocês resolverem essa situação, porque eu não tenho cabe condição.
Pois é, foi pesado mesmo. Assim, pra Carol, além dela ter todas as consequências, né? Que ela, eu acho que ela vai ter, já está tendo, né? Porque, convenhamos, na atual circunstância, você perder 5 milhões não é pouca coisa. Mas não só pra isso, né? Não tô falando só isso. Todas as outras consequências que eu acho que ela vai ter que encarar, eu queria muito, muito que essa pessoa fizesse um tratamento de verdade, assim. Porque, pra mim, na minha cabeça, aquilo ali vai além de personagem, vai além de qualquer coisa, sabe? É, e não é pra diminuir a culpa.
Não.
Mas é pra falar, alguma coisa mais tem, entendeu?
Sim.
E aqui. Eu realmente queria muito, sim. Queria muito daqui, tipo, uns anos, ver ela, sei lá, dando uma entrevista. Porque eu tava até vendo nas redes sociais, tem gente fazendo até análise do comportamento dela, né? Disseram que no BBB ela só vestia roupa de couro, muito empoderada e tal. E agora todas as entrevistas que ela vai de rosinha bebê, vai não sei o quê. E todo mundo sabe que tem uma linguagem, né? Por trás da imagem que você passa.
Isso é um marketing.
Eu achei muito interessante isso.
Estão fazendo um marketing dela de ser agora ser a garota que está arrependida. Mas isso que é. Isso pra mim que é desapontante, porque é um marketing. Ela não tá sentindo.
Não tem nem como, né? Eu acho que foi muito tempo. Eu acho que ela não teve tempo nem de ver o que ela fez ainda.
Nem de entender o que aconteceu.
Não, mas e aí, tipo assim, a gente sabe que existe problemas psiquiátricos de todos os níveis. Tem gente que vai, que não sei, se eu não tô falando que é o caso dela, mas que veria e ficaria, ok, sabe? Mas merece um tratamento, assim, deveria sim ter um tratamento e tudo mais, pra além de todas as outras coisas. Porque eu realmente queria ver um dia real, assim, real oficial, sem blusa cor-de-rosa bebê, ela chegar e falar, não, eu tô bem, eu fiz merda, tive que fazer muito tratamento porque eu tava fora da casinha, mas agora eu tô bem. E assim, é o que eu desejo, porque eu não acho também que ninguém ali, absolutamente ninguém, merece um cancelamento eterno.
Não existe. Realmente é uma coisa que, mais do que nunca, a gente precisava tirar essa ideia da vida das pessoas. Porque não existe isso. Não tem como você cancelar um ser humano.
Mas eu li muito assim, muita gente falando, ah, não tem perdão, que não sei o quê. Eu não acho que não tenha perdão. Eu acho que a única coisa que não tem jeito na vida é a morte. De resto, você consegue, sim, sabe, com boa vontade das partes e tudo mais, você sempre vai conseguir se tornar uma pessoa melhor. Desfazer uma merda que fez, você vai conseguir já conseguir o dinheiro que você perdeu, você vai conseguir, enfim, sabe, você vai, tem jeito, tem solução para as coisas, sim. Então, acho que ninguém merece uma pena perpétua de um ódio perpétuo. Uhum. Mas eu acho que tem muita gente ali que precisa, assim, de um tratamento psicológico para além das outras coisas, porque tá pesadíssimo, assim.
Tá.
Eu acho que eu nunca vi na verdade, não costumo ver tanto, né? Mas eu nunca soube, eu nunca peguei frames, assim, ou videozinhos de uma coisa tão pesada, assim, de uma reality tão pesado.
Esse Big Brother, realmente, ele extrapolou tudo que ele poderia. É realmente o Big Brother mais pesado de todos os tempos. E é aquilo que eu falei, não existe como você não saber o que tá acontecendo, porque tudo que tá acontecendo é tão, tão pesado e tão marcante, tão único na história, que realmente as pessoas estão falando e conversando sobre, porque não existe como fugir.
Mas para além de tudo que a gente falou e de todas as pessoas que a gente falou, eu acho, na minha cabeça, eu sempre vou achar isso, assim, eu acho que a pessoa pior naquele Big Brother é o dono do Big Brother.
O Boninho.
Porque eu acho, sim, pra mim é assim, temos vilões ali, né? Foram colocados vilões, mocinhos e tudo mais, mas a gente tem um principal que não aparece, que é o Boninho. O cara, na minha cabeça, né? Eu fico pensando também. O que que aconteceu na edição passada? Teve muita militância, né? Teve muitos negócios assim, teve muitos umas confusões nesse sentido. E assim, eu não duvido, porque eles fazem toda uma análise, até um perfil psicológico e tal. Então sabia, assim, que fio que precisava de remédio, porque teve essa treta também, né? Sabia, assim, que um tinha tendência a ser autoritário, a ser escroto, a ser, enfim, sabe? A ser... até teve um jogo que era ser manipulado e manipulador. Então eles fazem toda uma análise de perfil. Eu não duvido, eu super acho que ele chegou e falou: ah, vocês me deram um trabalho na edição passada falando de militância e se juntando, deixa eu mostrar pra vocês aqui o quanto esse povo também é escroto. E aí você joga numa casa um monte de pessoa com um perfil psicológico e tudo mais que você escolheu, assim, a dedo. E aí, assim, cria todo um ambiente para que as tretas aconteçam, né? E para mim é isso que aconteceu, sabe? É isso que acontece sempre, não só nesse. Ele vai tá pior hoje, porque eu acho que a nossa sociedade tá pior. A gente tá em época de quarentena, não sei o que, tá todo mundo muito mal, tá com muita raiva, porque, né? Conjuntura política e tudo mais. E aí ele vai de acordo com como dança, como toca a música, sabe? Então eu entendo que tá pior. E se 2023, por exemplo, a gente continuar nesse que a gente tá, vai tá ainda pior. E eu não duvido que ele se beneficie dessa conjuntura pra manipular todo o esquema, entendeu? Então eu acho que a pior pessoa que tem ali, de todas, ainda é Boninho. Porque é uma pessoa completamente... como se diz? Que manipuladora e tinha outra palavra que eu esqueci, mas enfim. Eu acho que ele, assim, ó, não dá pra falar que ele é burro, sabe? Porque foi e pegou em cheio, assim, acertou em cheio. Tanto é que ninguém consegue parar de falar do Big Brother. Você vai no Twitter, não existe mais nada além de Big Brother. As pessoas não conseguem falar. Então, assim, o cara, realmente, não dá pra chamar ele de escroto, não dá pra chamar de burro, né?
Não.
Mas pra mim é a pior pessoa de todas ali e vai ser sempre assim, sabe? Ele vai conseguir sempre se superar, infelizmente. E trazer esses debates que já eram consenso, por exemplo. Teve muito debate no movimento negro sobre, além do colorismo, o mito da democracia racial. Cara, isso já era consenso. Sabe? Quando teve todo o negócio, ai, nós somos todos iguais, não sei o que e tal, tá trazendo o mito da democracia racial de novo, que já era consenso do movimento negro. Aí ontem vem Ana Maria Braga falar sobre, como que é? Branquitude. E aí dá uma treta no movimento, aí todo mundo faz vídeo pra tentar explicar, tá? Ela se desculpou, né? Mas todo mundo faz vídeo, vai discutir de novo. sobre racismo reverso, gente, pelo amor de Deus. Enfim, sabe? Então, assim, realmente, se o objetivo dele era causar, ele causou em várias esferas que eu acho que nem ele imaginava, talvez.
Sim. Ele realmente desestruturou tudo.
Nossa.
Mari, muito obrigada pela conversa.
Por nada, meu bem. Então, nossa anual desse de 2021.
Nosso anual, esse encontro anual. As pessoas vão te achar.
Eu sou Mari Magaol, Magaol, em todas as redes. É Mariana Andrade, né? Twitter, Instagram, Facebook eu não entro, mas enfim, tá lá. E marimagaol@gmail.com.
Então, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por esse bate-papo. Vamos tentar não fazer esse encontro só anual, eu vou te chamar, vamos conversar mais vezes, eu gosto muito quando você vem. E...
gosto muito de vir, muito obrigada por mais uma vez ter me chamado, e quando quiser, estamos aí, só chamar.
E parabéns pelo seu trabalho incrível mesmo, mais uma vez. As pessoas vão lá, vão dar uma olhada, a Mari realmente ela faz coisas maravilhosas, a Mari é o que a gente realmente está, é o que dá o respiro de que o Brasil pode ser um lugar que vá melhorar.
Todos nós, a gente vai conseguir, a gente vai sair dessa.
Obrigada, então um beijo e ficamos por aqui. Mais um episódio do Mantenha Calma. Semana que vem tem mais BBB. Vamos ver o que vai acontecer nessa casa. E um beijo.
Um beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Estalo Podcasts.